Gabarit Moscova. Fala Moscou, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está escutando. Bom, vou fazer uma pequena introdução aqui antes de a gente falar num assunto muito sério, grave, que pode colocar aí uma questão. Na verdade são duas questões aí. Sakharov apelou à Alemanha para dar uma explicação urgente. Sobre o que? A gente vai saber daqui a pouco. E isso é gravíssimo. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos e a Europa e o Ocidente estavam querendo desmantelar a Rússia, né? A Federação Russa, que são várias repúblicas. Só que a gente está vendo também um desmantelamento da Europa como todo, porque parece que eles não chegam a um acordo e começam a um sapiar o outro, um caguetar o outro. Estranho isso, parece que eles não estão... Quer dizer, eles não falam a mesma língua, não, né? Isso é uma coisa que é de fato. Um fala alemão, outro fala francês. Online, outro je ne sais pas, outro... E aí, viram a... Rai alguma coisa, outro ui alguma coisa, é estranho, mas eles estão meio perdidos, parece que cada um está fazendo alguma coisa escondida do outro. Não, Macron, não ataque, não fala de atacar a Rússia, porque a gente não vai mandar, mas o outro fala, mas a gente vai mandar isso, o outro mandou aquilo. Aí faz com a Hungria, olha, a Europa está uma confusão. Depois a gente vai chegar nesse assunto, essa questão da Europa que está... A União Europeia foi feita para acabar, ela foi construída no pós-guerra, na década de 60. E a gente viu que cada um pensa de um jeito... Olha, essa questão de você falar que a Europa é uma união, não é, porque você tem ali anglo-saxões, você tem... germanos e latinos, e é uma confusão. Quando que você quer destruir a Federação Russa, aquilo lá tem uma amálgama tão forte que juntam todas as repúblicas e as etnias lá, que é muito antigo. Eles já lutaram muito juntos. Eles têm um amor pelo que eles construíram, muito grande. E não, eu acho que na União Europeia um desconfia do outro sempre. Você acha que o alemão confia no francês? Historicamente, nunca. Você acha que o inglês confia no francês? O Churchill tinha uma desconfiança no então presidente da França, depois na Segunda Guerra Mundial, que não era nem presidente, era um militar, né? Porque a República de Vichy era uma coisa e o governo provisório francês ficava na Inglaterra. A Espanha e Portugal eram duas ditaduras nazistas. Então, quer dizer, você vê que essa união nasceu morta. A questão do dinheiro ser igual, isso não quer dizer muita coisa, não. Agora... Quando você pega uma gravação, claro, de um país que a gente sabe que cuidado com a Alemanha, cuidado com a Alemanha. O pensamento do alemão está sempre que na Europa a gente é superior. O Churchill era um tipo de direita, mas ele sabia com quem conversar e como conversar. Tanto que quando ele falou assim para o presidente dos Estados Unidos que tinha um morrido, o outro assumido, chegou e falou assim, a gente tem que conversar com Stalin, perdeu a eleição, e foi tirado do governo. No meio da conversa, recebeu um telegrama. Né? A França nem eleições teve um ditador que ficou lá até a década de 60. Então, que confusão. Agora, chega uma gravação. Como que a RT conseguiu isso? Eu digo como alguém entregou, um dos personagens dessa gravação entregou. A gente acha que sabe, que um fez uma pergunta que é aquela coisa, mas você acha que... Isso a Sofia vai explicar bem. Por que eu estou fazendo assim tanto mistério? Porque isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Você pode tirar uma situação de um país que está tentando pacificamente não... Estados Unidos falou que ele não é nem com isso, ele é do outro lado, ele não, nem pertence à Europa. Não é comigo, essa merda não é comigo. Esses ingleses, alemães, sempre fizeram merda. Cuidado que daqui a pouco os Estados Unidos estão falando isso. Ah, isso é um problema da Europa, como falou na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma guerra europeia, não tem nada a ver com isso. Até que Pearl Harbor foi supostamente atacada, né? Ou combinada para ser atacada. Depois que tiraram todos os navios que interessam. Então tinha um montão de ferro velho lá para ser atacado. E o Império Japonês, que era mantido pela Inglaterra. Né? Tanto que o Imperador já usava roupa terno, gravata, não usava roupa, já usava roupa ocidental. O Japão já era bem ocidentalizado. Agora, a Sakharova disse isso por quê? Explica, Sofia, muito bem detalhado e tenta colocar assim, simples, e o perigo de uma declaração da Alemanha que pode colapsar a Europa e talvez tirar a Alemanha de uma questão mais pacífica e entrar numa questão mais agressiva.
Bom dia a todos. Van a ser las 7 de la mañana, horario Moscú. Con un poco de frío, un poco de sol, mas la cosa está muy caliente. O lado ruso exige una explicación de las autoridades alemanas sobre la conversa entre oficiales alemanas sobre el ataque a Ponte de la Crimea.
¿Quién pidió?
Sakharova.
Sakharova,
María Sakharova. Esto fue afirmado por la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sakharova. Exigimos una explicación de Alemania. Berlín oficial es obligada a fornecerlos prontamente. Sakharova afirmó de que las tentativas de evitar respuestas a preguntas serán consideradas como una admisión de culpa.
Quer dizer que os alemães queriam...
Se eles não admitem que foi verdade, ou se ficam calhados, que caia a torre.
Só esclareça que isso é uma gravação de uma conversa...
Não esclareça que oscurece.
Porque...
Anteriormente, a editora de RT publicou a gravação de áudio na conversa entre representantes do alto escalão oficial do exército que discutían un ataque al Ponte de Crimea con misiles Taurus. Eso no fue solamente la grabación. La grabación dura 40 minutos.
Oficiales alemanes.
Oficiales alemanes.
Del alto comando.
Del alto comando. Más, una de las cosas que falaron fue atacar el puente de Crimea. Dicen que es tan grande que parece una pista de aterrizaje.
Es enorme.
Que es enorme, que necesitan de 10 a 20 misiles Taurus para hacer un buraco. Mas uno de ellos fala: ¿Vocês están claros que nos haciendo este ataque le declaramos la guerra de frente a Rusia? ¿Vocês están preparados para eso? Lo que falan ellos es que ninguém se iba a enterar de que ellos fueron. iban a decir que fueron los ucranianos. Mas él les dice que los ucranianos hay que enseñarle a luchar, porque no saben luchar. Y que saben que está perdida la situación. Él querían entregar misiles, 100 misiles. Mas dicen, demos 50 porque sabemos que está perdido. Después damos unos 50 más, en parte, en parcelas. Porque a Ucrânia está perdida. Mas
não,
nós...
mas isso que você falou é interessante. Bom, a gente ensina eles a fazerem. Ensina como fazer. Uhum. Só que aí você tem um segundo contexto aí. A gente faz, a gente pode fazer e falar com eles. Uhum. Porque eles não têm condições de fazerem. Sabe quanto custa cada míssil desse? Será que o mundo quer uma Alemanha militarizada com esse tipo de armamento? Eu acho que mais 200 anos a Alemanha sem ter nenhuma bala seria bom. No mínimo. Itália e Japão também. Porque foram 80 milhões de mortos na Segunda Guerra. O Grande Guerra Pátria, como fala na Rússia. Agora, eu tenho quase certeza que o Olavo Show não sabia disso. Ele é muito demente, ele fala muito besteira. Se ele sabe uma coisa dessa, é bem capaz de ele falar assim, ah, é, Macron, você vai fazer isso, então a gente vai fazer pior. Isso é uma conversa que foi gravada e foi entregada para a RT por um dos membros dessa conversa.
Que não queria briga direta.
Claro, que o cara falou assim, olha, é melhor entregar esse negócio aqui para os caras ficarem sabendo, porque se a gente entra numa guerra dessa, a gente está ferrado. Porque é capaz de botarem uma bandeira de novo em cima de Berlim. Talvez a mesma bandeira da vitória de 1945. Que eu não duvidaria nada que eles usassem a mesma bandeira em cima de Berlim. Lembra que Berlim foi poupada, porque já estava toda destruída, porque a bomba nuclear podia ser muito bem para Berlim. O Japão ainda estava inteiro, então eles tinham que experimentar numa população que estava intacta. A Alemanha já estava destruída. Eu até compreendo, a Alemanha se ergueu. Não. A Alemanha não se ergueu sozinha. Ela se ergueu com quê? Que plano que foi feito para reconstruir a Alemanha? O plano Marshall. Então, qual é a dívida que a Alemanha tem com os Estados Unidos? Histórica aí de ser uma grande potência, de ser quê? Japão também, Itália também e alguns outros países. Então eles devem as calças. Historicamente eles nunca vão. Eles podem. Europa, não, é dentro da Europa ser os cachorrinhos dos Estados Unidos. Ou começarem a ter assim seus próprios pensamentos, seus devaneios históricos de dominação do mundo, como continuaram fazendo na África, né? Agora fazer isso com a Rússia é um pouco diferente. Quando se fala em potências nucleares, só existe duas. A França, eu disse isso ontem e continuo dizendo, a França pode ter armas nucleares. Só existe dois países, claro, com a China três, que são potências nucleares. Outros podem ter armamentos nucleares. Mas, lembrando que a Turquia até tinha armamento nuclear americano, que foi tirado em troca de tirar os mísseis de Cuba. Isso sempre foi negado pelos Estados Unidos, mas depois de 50 anos eles falaram. Foi feita uma troca. Tira os mísseis de Cuba, a gente tira os Titãs, que eram os mísseis da Turquia. Então, a União Soviética soube jogar xadrez. Agora, até isso chegar na imprensa russa, nas mãos da diretora da RT, ela colocar e espera esse momento que a Europa está dividida, ela esperou o momento certo. É 19 de fevereiro. Uhum. A gravação é de 19 de fevereiro. Quando ela viu que a França e a Alemanha estavam falando uma língua diferente e uma loucura diferente, e depois do Emmanuel Pentelho Macron falar um monte de merda.
O nano maldito.
Aí falaram assim, olha, mas a Alemanha fez pior. Aí eu sei que ele deve ter falado assim, merda, Macron, a Alemanha falou coisa pior do que eu. É. Agora ele vai ter que inventar uma coisa pior. Ele vai bombardear Moscou. Combina com os russos, hein?
Não esqueça.
Porque se a Alemanha consegue fazer coisa pior, cuidado que a França pode ser violada de novo. Até sexualmente. E não tem perfume que vai esconder o odor do que eles fizeram na a vergonha que eles passaram na Segunda Guerra Mundial. Para libertar a França, teve que usar o exército britânico, o exército americano, o exército do Canadá, da Austrália e de vários outros países, só para abrir uma segunda frente para a Rússia ganhar a guerra. Você sabe que foi isso, a tal da segunda frente que o Molotov sempre falava. Sempre foi libertar a França. Sabe que a Inglaterra e os Estados Unidos não tinham a mínima vontade de libertar a França? Foram 4 anos, 4 anos. O que eles conseguiram foi tirar os soldados da praia de Dunkerque. Porque os soldados lá eram soldados franceses e ingleses. Aí o Winston Churchill falou assim, vamos pegar todos os barquinhos que a gente tem aqui na Inglaterra, vamos botar ali e tirar os soldados de lá. Ele pelo rádio falou assim, todo mundo tem barco aí, vamos para Dunkerque e trazer os soldados de volta. Tinha barquinho até a remo. Tinha barquinho que cabia 3, 4 pessoas. Foram milhares de barcos. Barcos, veleiros, lanchas, porque é perto. E eles foram, tiraram os soldados que estavam na praia de Dunkerque. Isso para salvar a vida deles, porque eles para ali, os nazistas estavam empurrando eles para o mar. Eles não tinham para onde fugir. Então você vê que vergonha, né? Lembrando que, como estrategista militar, o Churchill era bom. Depois que acabou a guerra, ele falou assim, sua brincadeira acabou. Ele era ministro da Marinha antes de ser primeiro-ministro. Apesar de ser um tipo de direita, mas nazista ele não era. O que ele era um alcoólatra. Isso ele era. Agora, o que a Rússia vai querer uma resposta? Ô Fritz, o que você quis dizer com isso? Você pode me explicar? Você pode me explicar o que você queria fazer com essas bombas que você quer jogar na ponte da Crimeia, Fritz? É, Fritz é como você chama um alemão. Quando você não sabe o nome dele, você chama ele de Fritz. Porque Fritz é um apelido que você fala assim na Alemanha. Ô Fritz, todo alemão vira a cara assim e olha. Que é o nome que eu vou falar assim, ô tipo. Então chama ele de ô Fritz. Explica isso direito. O que você quer dizer com isso? Você vai atacar a gente? Você vai ensinar os ucranianos a atacar e atacar junto para depois falar que foi eles? Já que eles não têm condição porque já perderam a guerra?
Eles sabem o que pretendem falar. Né?
Não, que na verdade não é a guerra, é um conflito muito local. Porque se a Rússia quisesse destruir Kiev, tinha destruído há muito tempo. Já até chegou a entrar lá dentro, saiu porque entrou num acordo. E o acordo foi respeitado. Agora, isso aí, quem entregou? Você acha, você não acha, Sofia, que foi alguém que entregou? Como isso foi parar na mão da a maior, diria, a manda-chuva da RT? Não caiu na mão de nenhum jornal, nenhum canal de televisão americano, nem na CNN, nem Fox, nem BBC, nem Le Figaro, nem La Puta que lo pariu, nada. Caiu na mão da RT, da Russia Today. Por quê?
Mas autoridades alemãs estão investigando, porque dizem que podem haver infiltrado suas comunicações. Mas há que começar por lo mais óbvio.
Tá, tudo bem. Se você infiltrou nas comunicações, a gravação é verdadeira, mesmo assim. Você sabe que pela justiça, se você ilegalmente grava uma prova de um crime, ele passa a ser legal. Ilegalmente, você consegue a informação de um crime, ele passa a ser legal. Mesmo por métodos ilegais, se ele prova que é um crime. Coisa que a gente sabe que não foi a Rússia que botou uma escuta telefônica. Foi um dos que estava falando que entregou. Por quê?
Ah, não, é óbvio, porque não queria confronto com a Rússia. E eles falavam que ninguém se ia enterar que foram eles. Que ia ser tão bem, que iam quedar tudo. E não somente iam atacar o ponto de Crimea. El arsenal de municiones rusas también, al mismo tiempo. Entonces, y que ninguien iba a esperar de dónde viniera. Entonces, la culpa era de los ucranianos. Ahora, lo importante es que los medios de comunicación alemanes todos están pronunciando de que es verdadera la conversación.
Las voces no da para esconder de quién es.
É muito nítida, escutei a gravação, é muito clara, escuta perfeito tudo, perfeito.
Agora, vamos dizer, tem um porém aí. Foi cair nas mãos de quem? Da Rússia. Alguém falou assim, a gente chegou agora num ponto que se a gente vai pra frente, nós estamos ferrados. Bom, como sair dessa confusão? Entregando. Isso deve estar na mão dela já há algum tempo. Não deve ter sido hoje, não. Claro que ela devia estar esperando assim. Alguma coisa que falasse assim, tá na hora. E eu acho que foi o Macron. Depois do que o Macron disse, daqui a pouco tá até a. Os Estados Unidos disse assim, porra, que merda que vocês estão fazendo na Europa, hein? E hoje o Putin estava dizendo o seguinte, que não teria nenhum problema dele se encontrar com os americanos, sentar e falar sobre uma segurança nuclear entre as potências nucleares. Potências que ele disse, Rússia, Estados Unidos e China. Ele falou, o resto não são potências nucleares.
Mas como ele se vai sentar com eles e estão provocando sanções...
É, mas é pela segurança do mundo, ele falou que sentaria para botar algumas regras. Eu acho que está certo como foi o Start 1, o Start 2, e depois os Estados Unidos não mais assinou, né? Que era um controle de fiscalização. Fiscalização sobre os arsenais nucleares dos dois países. Agora, depois da declaração do Macron, eu acho que estava na hora. A Alemanha estava falando também outras besteiras, mas falando: imagina se a gente vai mandar soldados para a Ucrânia, de
Não,
jeito
eu não
nenhum.
sei.
Não, eles iam mandar uma bomba enviada por eles. Bom, faz de conta que foram os ucranianos que mandaram. Cuidado, que eles podem apontar para a Alemanha. Se você der uma arma dessa para os ucranianos, vai cair em Berlim.
Como já caiu em
Porque
Polônia.
eles estão, acho que os soldados são tão drogaditos, porque eles apontam para a Rússia e caem na Polônia. Por isso que eles falaram, a gente tem que ensinar tudo para eles. Porque, ou
Eles não
então,
sirvem para nada.
porque eles não conseguem atirar, não vão ter capacidade não. E mesmo assim eles falaram, seria impossível destruir a ponte. O máximo que a gente ia poder fazer é uns
Fazer um buraco.
buraquinhos, né? Fazer uns buraquinhos. A ponte é muito grande.
Parece uma pista de aterrissagem. E disse
Ela é
que tinha
muito
estudado,
grande.
estudado, estudado.
Ela é muito grande, ela é fina e ela é muito alta. E é uma ponte enorme. Ela liga a Rússia à Crimeia.
Mas quien no conoce Rusia debe entender que los rusos no construyen a 10 años, 20 años, construyen para siempre. Todo lo que hacen. Ellos no hacen cosas, ni una edificación, ni un predio para que dure 20 años, 100,
É, só lembrando
100
que.
años, 200 años. Pues es la edificación que tienen antigua y todas preservadas, impecables. Tudo. E eles não fazem nada para 2 dias. Como nós estamos acostumados, que as obras e depois as calles se caem, se fazem buracos. Eles não.
Lembrando que
Ma
o
mas.
Kremlin tem mais de quase 1.000 anos, hein?
Creme de.
O Kremlin tem quase 1.000 anos. A cidade de Moscou tem, vai fazer quase 800 anos.
873 tem.
800, 700, 700.
873.
800, bom, tá, e a gente passou lá, o aniversário de Moscou tem até o um papelzinho.
873.
Então, você vê, por exemplo, coisas antigas lá, até atrás do Kremlin tem um pedaço do antigo
Milanete.
Kremlin.
Sim.
Do antigo Kremlin, que tem mais de 1.000 anos. Tem mais de 1.000 anos. Um pedaço deles eles mantiveram como era o antigo. Inclusive a entrada, o lugar onde eles faziam, onde tem o São Jorge lá, é muito curioso, porque você vê assim, a preservação das coisas e como é construído, não são descartáveis, é para durar muito tempo. Claro que tem muita coisa que tem que ser, por exemplo, os elevadores da década de 30. Que tem nos prédios, eles têm que ser consertados ainda, porque eles eram por fora. Eles eram por fora. Depois, na década de 60, fizeram os prédios um pouco diferentes. Cada prédio, na época, tem um estilo diferente, bem diferente. O que a gente ficou era na década de 30, o primeiro. O primeiro, era para duas pessoas, era perfeito. O segundo era bem pequeno, bem
Era para
pequeno,
uma pessoa.
que era para uma pessoa só. Depois a gente ficou em outro que era um pouquinho maior também. O problema era a altura. Você tinha que descer 10, 10, 10, 10, 10 quase degraus de escada. Só que aí você desce e sobe e chega quentinho lá naquele frio. Tá à noite fazendo frio.
Mas yo estoy lembrando algo con la próxima noticia de artículo. Autoridades europeas en Francia son atiradas con ovos. Pues se sabe esos hombres que salen a la calle, que son machistas y se creen muy machos y en la casa la mujer le da una pogada. Le está aconteciendo a Macron. Sale afuera, voy a mandar soldados, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y en la Francia, la gente tira ovos a él y a todo su gobierno. Los agricultores que protestaban atiraron en contra de las autoridades europeas en la Francia, incluyendo al jefe del Ministerio de Agricultura de un país, un ministro de Transición Ecológica, un ministro de Agricultura. Fueron atacados con huevo esta tarde de esta feira en esta exposición agrícola. Más ontem fue, atacaron a Macron cuando fue a la última reunión con los agricultores. Atacaron a Macron con ovos. Y entonces ahí yo puse la foto en nuestra página. Quien no conoce nuestra página es amizadebrasilrusia.com.br. Ahí está la fotografía Macron lleno de ovos. Entonces eso lembra a los tipos que salen acá a la rúa, mucho macho, mucho falando. Llegan a casa, mujer le da una pocada. Están dando una pocada dentro de la Francia, Macron, al enano maldito.
Vou fazer uma fofoca aqui. Você está falando desses tipos que saem na rua e falam alto, bravo. Sim. E falam, pô, qual é, meu? Que manda em casa sou eu. Aí vem a mulher, fica esperando ele chegar. Ele já chega assim, e a mulher tá com uma toalha na mão. Aí ele fica branco, porque geralmente a toalha tá molhada, molhada, molhada. Você já tomou uma toalhada,
não,
com a toalha molhada? É pior que um chicote. Fá! O tipo, ai, 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 ai. Porque o cara. Teve um governador aqui que disse que apanhava todo dia da mulher com a toalha molhada. Disse que ele passava em frente a uma loja de toalha e ele até saía de perto assim. Diz que você não podia dar um tapinha nas costas dele, que ele... Ai! É daquele... É mais ou menos... É macroniano.
Macroniano.
É.
Fora, gramado.
É claro, cheio de segurança, ninguém pode chegar perto do presidente, disso tudo, cheio de guarda...
Na curva,
guarda-costas e não sei o que lá. Agora, quando as galinhas vê, taca um ovo nele. Agora, será que a mulher dele, já, depois de tanto tempo, não conseguiu ensinar, mesmo sendo professora? Fala assim, Manuelzinho, para de falar merda. Já te disse que você não é Napoleão. Você quer continuar sendo Napoleão?
Eu vou como Napoleão.
Pois então vai pro quarto que eu vou te esperar lá. Com a toalha na mão. Ele... Não, moi não, não, moi. Je ne sais pas. Não. Não, parece brincadeira, mas não é. É uma infantilidade que a gente vê que... E outra coisa, uma falta de... Parece que os governos da Europa não estão conversando nada sobre essa questão. Sabe o que acontece? Parece que o chefe, o cabeça, o capo, que seria os Estados Unidos, falou para o europeu, agora vocês aí, cada um faz uma coisa aí. O americano agora tá aquela coisa assim, vem cá, tem dois presidentes meio um pouco problemáticos, o que a gente vai fazer? E eles estão muito mais preocupados com o que vão fazer com Israel, porque parece que Israel vai tomar uma porrada da América Latina. A CELAC diz que vai colocar algumas coisas muito sérias para serem conversadas. É, quando o genocídio foi... tanto o Lula quanto o Petro falaram muito bem. Foi o Lula, principalmente o Lula e o Petro. O Lula falou muito que essa questão... falou. O Maduro falou também. O problema é que ele cai naquela coisa, ele quer, a gente está falando da Palestina, ele fala sobre o bloqueio contra a Venezuela, que tudo bem, ele tem que falar todo dia, mas ele devia falar do bloqueio, de uma sanção contra algum país, não falar contra as sanções agora, porque a gente tem que entrar, tem que sancionar, sim, Israel. Não é falar contra as sanções. Falar contra as sanções da Venezuela, tem que falar todo dia, tá certo? Mas aquele momento era um momento de falar de Gaza. E o Petro e o Lula falaram muito bem. Inclusive, o Petro disse uma coisa muito interessante, muito coerente, que ele falou assim: os Estados Unidos matou mais de 1 milhão de pessoas na América Latina. Os golpes de estados. Isso ele falou em 50 anos. Em 50 anos. Se você pegar todos os mortos que deu nas ditaduras, que foram apoiadas pelos Estados Unidos, morreram mais de 1 milhão de pessoas. E é verdade. E é verdade. Então, achei muito. É uma lembrança, assim, uma história muito recente, muito recente, na qual a gente vê que os Estados Unidos apoiam o genocídio. Ou então finge que não vê. Ou então dá armamento para os outros fazerem, como estão fazendo em Gaza, porque os israelenses não têm mais bala.
Mas, el que está esperando muchas, muchas balas las próximas semanas es a Ucrania de Holanda.
Dois
Holanda,
bilhões de dólares, de
no,
euros.
no, 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 eso es dinero. Ese es otro tema de que le van a dar dinero. La próxima semana Kiev va a recibir municiones de artillería por miembros de la Unión Europea por iniciativa de Praga y los países terceros. Afirmación del director general de Departamento de Policía Estratégica de Defensa checo. Ucrania recibirá bombas en las próximas semanas de la República Checa. Perdón, tuve un
Cuidado.
error. República Checa. Y los 2 millones de. Los 2 millones son de Holanda.
Eu só
Holanda
queria
le va a
dizer
dar 2 millones,
para a República
billones.
Tcheca. Só queria dizer para a República Tcheca, cuidado com a primavera. Porque diz que a primavera em Praga nunca foi muito boa. Principalmente contra os russos. Ou alguém se esqueceu o que foi a primavera de Praga? Cuidado. Né? Cuidado, porque a primavera em Praga com os russos não foi boa. Na década de 60. Então, é aquela coisa, quer mostrar o quê? Que tem dinheiro. É um país que também que está capengando. É um país que está passando por um problema muito difícil. A República Tcheca. Não só a República Tcheca, a República Eslovaca também. Eles fazem membro da. Eles são membros da União Europeia, tudo isso, mas esses são países que dependem de todo mundo para tudo. Existem países que são um pouco independentes e outros que são dependentes de tudo. Eu já disse, se Portugal e Espanha foram, eles fazem um bom azeite de oliva para os europeus comerem pelo menos uma comida com um pouquinho mais azeite de oliva. Porque dependendo do que eles vão mandar. Caroço de azeitona. Serve como munição, às vezes. Não é que eu estou fazendo uma brincadeira contra. O que acontece é que se você vê. Porque a Espanha e Portugal, desde antes do nazismo, na época do nazismo, na época do Salazar e do franquismo, até a década de 70, eles eram países que eram governados por nazistas, por fascistas. Um fez uma revolução que quase deu certo, o outro botou um rei depois que acabou a ditadura. Uma ditadura que levou mais de 60 anos. Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Você acha que a França estava preocupada? Você acha que a Inglaterra estava preocupada? Porra nenhuma. Quem estava preocupado eram os africanos que estavam morrendo na mão dessa gente igual a bicho. Porque os portugueses adoravam fazer dar tiro ao alvo nos africanos. Então, A gente vê assim, o que que é a Europa hoje? A Europa pensa ainda que está na em 1700, quando eles dominavam o mundo. Eles não conseguem dominar nem os seus próprios países, porque eles estão com problema de alimentos, eles estão com problema de combustíveis, eles estão com problemas pra caramba. E eles querem o quê? Armamento, armamento, armamento. Enquanto eles estão tão preocupados com isso, né, a Rússia está fazendo um pouco o encontro mundial da juventude, com mais de 190 países. E lembrando bem que esse Encontro Mundial da Juventude já existe há muitos anos. Há muitos anos. Se não me engano, o primeiro foi na década de 40, depois parou por causa da guerra, depois continuou nos anos 50. E tem senhorizinhos que participaram da primeira, segunda ou terceira, hoje estão velhinhos. E querem participar. E ganharam. E ganharam. Ganharam a passagem, ganharam tudo para ir e voltarem lá e participar como ex-jovens, né?
Hay una historia que faló un joven que cuando él se enteró de que iba a haber en Rusia el encuentro juvenil, él escribió una carta a Putin, escribió y fue invitado, por Putin. Ya dejó alguna carta diciendo por qué quería participar, ir, conocer. Y por ejemplo, en Argentina van 107 jóvenes.
Só que é muita gente, cara.
Mas todos ellos tuvieron un año aprendiendo ruso. Está todo. Aunque allá es muy fácil comunicarse, muy fácil. Con los rusos no hay problema.
Você sabe
Porque
que.
está
Mas você
en
sabe que.
cirílico y está.
É, mas tem vários. Mas você sabe que quase vários países do mundo, quase todos, tem um centro cultural russo que ensina. E quando você é convidado por isso, você recebe aulas, inclusive aulas presenciais e aulas à distância. Que hoje é mais fácil você dar, porque às vezes são tantos, por exemplo, num idioma só você pode fazer com alguns países. E outros é mais difícil. Então, vão 190 países, é quase uma ONU. Né? Ou mais. Então, o que que eles vão fazer? Troca de experiência, troca de cultura, troca. Isso é que é o mundo multipolar. Né? Você trocar experiências, ideias, pensamentos, cultura, como é que a juventude num país se comporta com outra juventude. Isso dentro de um respeito de uma coisa que. Conhecer história, conhecer os lugares. Imagina essa garotada quando chega no bar e diz: ah, eles vão ficar loucos, porque é lindo.
No, yo me imagino todo haciendo la fila para ver a Lenin.
Também,
Yo,
também.
porque yo en lo personal me emocioné tanto, no podía creer que podía ver a Lenin. Da una cosa en el estómago, da nervios. Es muy lindo. Imagínate poder ver a Lenin para los jóvenes.
É, o Lenin já está lá mais de 100 anos, né? Mais de 100, já passou, já fez 100 anos que ele morreu. E fez agora. Então, acho que é impossível você pensar em ir na Praça Vermelha e não ver o Lenin. Impossível. A gente, na fila, a gente via o pai discutindo, falando com o filho, explicando e falando das ideias do Lenin. Jovem, bem, um filho bem jovem, devia ter o quê? 12 anos, 10 anos. E ele, assim, com a cara de curioso. Quando você vê o Lenin, é aquela coisa, você vê, ele não é um estranho para você.
Não.
primeira coisa que você sente é que ele não é um estranho. Só que você vê, é como se você passasse assim, olhasse para ele e você visse 100 anos de história. E tudo que você pensa assim, dessa cabecinha que nasceu muita coisa. Então, muita gente falou assim: ah, não, mas já está na hora de tirar o corpo dele de lá. Eu falei assim: não, o que acontece é que, mesmo com o colapso da União Soviética, tudo isso, teve duas estátuas do Lenin que foram tiradas. Não foram mais do que isso. Muita gente pensa que no Parque das Estátuas tem um monte de estátua do Lenin. Não, só tem duas. E tem um busto muito antigo que tem lá, acho que nem serviu mais, porque lá tem estátuas bem mais antigas que a de Lenin, né? Lembrando que a maior estátua que tem lá é do Félix, fundador, não foi da KGB, da Tcheca, mas ficava na frente da Lubianka. Você tem uma foto lá, né?
Te quiero hablar de Nicaragua.
Ah, vamos falar da Nicarágua. Não, é só para pessoa que não sabe o que é o encontro da juventude, ele não é todo ano, né?
Não, porque meu evento é muito grande.
É um evento que tem, eu acho que é de 10 anos, uma coisa assim. É porque eles esperam uma geração, depois de 10 anos, uma geração nova. E vai gente, só que vai crianças, não é criancinhas, são jovens. Jovens que já estudam tudo isso. Porque se você tem algo, quer estudar e aprender e ver o que é história, é você andar para Moscou. Você tropeça em história em cada rua, você tropeça na história e a história fala com você. É impressionante. É impressionante. Como aquilo você fala assim, nossa. Porque para você parece um sonho, você vê aquelas fotos. Quando você chega lá e anda, livre, você está passando pela história. Não é pela história nazista, não. É uma história de uma revolução que deu para o mundo uma liberdade que acho que ele nunca pensou em ter.
Mas eu te queria falar um pouco de Nicarágua. Hoje, Nicarágua processa a Alemanha, la SIG, por violaciones de Convención contra el genocidio. A medida fue tomada porque el fornecimiento de alemán de armas u otras asistencias a Israel continúan en medio del conflicto de Gaza. El gobierno de Nicaragua presentó una acción judicial contra Alemania frente al Tribunal Internacional de Justicia por violaciones al convenio para prevención y punición del crimen de genocidio, en el contexto de su apoyo a Israel durante los bombardeos de la faixa de Gaza.
Espera, eu não entendi direito.
¿Qué?
A Alemanha está emprestando armas, dando armas para Israel cometer um genocídio. Ué, mas não foi a Alemanha que fez um genocídio contra Israel? Que estranho. Agora a Alemanha dá arma para Israel fazer um genocídio contra a Palestina. Nossa, mas esse mundo dá umas voltas estranhas. Não sabia que a Alemanha e Israel eram tão amigos assim. Estão fazendo genocídio juntos agora? Que holocausto. Não, porque. Que vergonha, porque depois. O mundo, um país que teve que pedir desculpa para o mundo a vida inteira, agora está emprestando armamento para fazer outro. Inclusive emprestando arma para aquele que sofreu. E agora quer fazer um que é só que é meu? Eu quero um genocídio para chamar de meu. Parece música do Roberto Carlos. Que coisa. Chega a ser bizarro isso.
Fuerzas de los Estados Unidos lanzan ataque contra un misil tierra-aire de los hutíes en Yemen. Continúa Bueno, hoy salieron los vídeos del ataque de ontem a los palestinos en la franja de Gaza.
Jodido.
No, ese tipo de cosas no subimos a nuestra página, son muy fuertes, muy fuertes. Importante lembrar de la noticia, mas hay
Eles
cosas que
estavam
no sé.
pegando alimentos e água e foram atacados. Caíram numa ratoeira que é igual o ratinho que vai pegar um queijo porque tá com fome e alguém pega e mata. Só que era gente, eram crianças, mulheres. Quem foi morto ali, e não sei quantos, depois dos 700 e poucos feridos, deve ter morrido mais gente do que os 109. Quer dizer, você deve ser muito ruim ter um coração assim, um espírito de porco. Já diz que os judeus não comem porco, né? Vai ter que ter um espírito de porco. Para você esperar uma pessoa morta de fome chegar para ir buscar comida e você pegar e matar. Aí eu já não estou chamando mais de genocídio, estou chamando de holocausto.
Berlín bloqueó las cuentas de X, antiguo Twitter, que difundían informaciones sobre los planos de ataques al puente de Crimea. El audio de los generales hablando bloqueó todas las cuentas de que no aparecieran por
Mas só na Alemanha.
solo en Berlín,
Só na Alemanha, porque
solo
no
en
resto do
Alemania.
mundo.
Mas
Olha que o Elon Musk vai fazer uma merda já já.
e os cidadãos empiezan a falar desse assunto, que ellos sí tienen a flor de piel lo que aconteceu. No se esquecen de lo que aconteceu con ellos. Es muy, muy reciente. Han pasado 80 años nomás. Mas sus abuelos están vivos, que conten de la situación de que ellos quieren ahora una otra briga con la Rusia, los ciudadanos comunes. No les va a caer muy bien.
Eu acho que cuidado que pode ter uma bandeira de novo tremulando em cima de um parlamento alemão. Então, se eu fosse alemão, calava a boca e deixa de ser Schwein, porco, imundo. Não, eu disse, não confie nos alemães.
Não tantito assim.
Nunca confie nos alemães. Estuda a história deles. Depois você vai entender por que eu estou dizendo isso.
Bueno, amigos,
Não
llegamos
estou dizendo do povo,
de
hein?
que
Não estou dizendo do povo.
não.
Estou dizendo dos governos. Porque eu nunca falo em população, eu falo em governos. A história da Alemanha. Até antes da Primeira Guerra, antes, sempre foi. E da Inglaterra e da França também. Por isso que eu bato tanto pro pessoal, ah, você não gosta do francês, você não gosta do inglês. Não, não gosto. Olha a história deles. Olha a história deles. Ah, Portugal, Espanha, olha a história deles.
No, lo que hicieron en nuestro
É,
continente.
América Latina, principalmente. Olha na África. Olha o que eles fizeram na África. Olha o que fizeram na América Latina. Você confia? Eles estão desintegrando porque cada um fala uma língua e eles não se entendem. E cada um tem um plano mais bizarro que o outro para o mundo. E é um plano mais merda que o outro. Então, a decadência que a gente vê na Europa se transfere para os Estados Unidos. Tanto que você tem dois candidatos. Se eu fosse um americano, eu falava assim, quem você votar? Eu falei, no suicídio. Porque você. Aí você fala, você vai votar no Trump ou no Biden? Eu falava assim, não, eu vou dar um tiro na cabeça. Porque tá difícil, hein? Tá difícil. Você pode não votar, mas você não tem nenhum outro candidato, nenhum outro partido, porque não pode. Só pode o partido do sim e do sim senhor? E depois de tantos anos, são os mesmos candidatos ainda. Que decadência. A Europa exportou para os Estados Unidos a decadência. Na verdade, os Estados Unidos nasceu de um mundo decadente. Eu não confio nos europeus, nunca confio. Quando falaram dessa questão de União Europeia, de uma moeda única, eu falei, isso vai dar uma merda. Bom, quem sabe eu estava certo. Ah, mas vale mais que o dólar, eu falei assim, é o que você pensa. É o que você pensa. A gente ainda tem 5 minutos aqui, vê se tem alguma notícia aí. Milady começou a fazer hoje uma... Não parou de falar até agora, né? Isso que ele está falando até agora.
As protestas no Congresso da Argentina acabaram com mais de 20 pessoas com queimaduras de gás lacrimógeno da polícia.
Manda um I love you pro Trump, igual Bolsonaro fez. Milady.
Todos estos fascistas hacen lo mismo con la gente. Y fíjate que había gente apoyándolo a él.
Tinha dos dois lados.
De los dos lados.
Estaban se matando na rua.
Agora, le atacaron a todos.
Ah, debe ter sido uma festa. Agora, só cuidado porque daqui a pouco a Argentina está entrando num estado. E o que acontece é o seguinte, ele não está tendo maioria no Congresso. E ele precisa de uma maioria, pelo menos, que ele possa passar aquele plano ônibus que ele fez. Então o que ele está tentando fazer é isso, ter maioria no Congresso. Aí ele vai vender aerolíneas argentinas, começar a vender tudo. E depois? Vender é fácil. Depois se estatizar é quase impossível. Esse daí vendeu a mãe até. Tanto que ele mora com a irmã até hoje.
Sim, é estranho aí. A União Europeia desbloqueia outra partida de fundos congelados da Hungria.
Ah, eles estão pegando dinheiro da Hungria?
Descongelaram.
Descongelaram, mas também congelaram também hoje. Eles descongelaram uma parte e congelaram outra. Um era para movimento LGBTQI+, e o outro agora descongela. Bom, o Vitor Urbano tem que lidar com essa gente aí, eu não tenho nada com isso.
Ele vem falando esse tempo que você queria sair da União Europeia.
Isso é um problema deles, não é problema meu, é um problema europeu. Vou fazer com os Estados Unidos agora, isso é um problema europeu. A cagada lá foi grande. Botaram um monte de países que nunca se deram bem para fazer uma união. Cada um quer ferrar com o outro. Você acha que a Alemanha apoia a França? Ou a França apoia a Inglaterra? Porra! Olha a história. Volta para a história. Vê a história deles de 500 anos. Você vai ver quantas guerras um não teve com o outro. E a matança que os reis faziam para um invadir o território do outro. Desde o Sacrossanto Império Romano, quando se acabou aquilo lá, foi uma confusão. Os Augsburgo e aquela... Ixi, você vai nos anos 600. Até 1900, eles quase se mataram. A Primeira Guerra começou quando se rompeu os tratados. Na Europa. Está na hora de dizer tchau.
Ah, bueno, buenas noches. Lo que te iba a hablar de último, rápido. Hoy día Biden confundió Gaza con Crimea y dijo que iba a mandar ayuda humanitaria a Israel.
¿Ah?
Así. Bueno. Buenas noches. Buen día y que tengan lindo. Nos vemos mañana.
Manda...
A vitória é nossa.
A vitória é nossa e você. Saludo. Também, você seja solidário. Manda nosso abraço aos nossos super amigos. Manda você também um pãozinho para Israel. Está faltando pãozinho lá. E. Pô, mas não tem um dia que o Biden não fala uma merda. До свидания, спасибо. И контрнацизм надо.